Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, telespectador e telespectadora da TV Senado, ouvinte da Rádio Senado. Senhor presidente, antes de entrar propriamente dito no que me traz essa tribuna, eu queria fazer um registro que lá no meu estado tem dois municípios, município do Iramutã e município de Pacaraima, que é uma ação da FUNAI e do Ministério Público Federal para extinguir esses dois municípios por considerá-los em áreas indígenas. O município de Pacaraima nasceu, sem nenhuma dúvida, nas minhas mãos. Ajudei a criar aquele município. E, de forma pacificada, foi feita uma consulta, um plebiscito, junto à população indígena e toda ela aprovou. Na verdade, o município de Pacaraima viveu uma administração desastrosa do atual, inclusive, vice-governador do estado de Roraima, o senhor Paulo César, e ele implantou ali uma grande discórdia no município de Ordem, que hoje há um sentimento de alguns povos indígenas no sentido de tirar os dois municípios. Mas eu peregrinei em vários, fui visitar vários ministros do Supremo Tribunal, inclusive o relator, Celso Melo, e ali nós colocamos a necessidade da permanência desse município, mostramos como nasceram, a realidade, como eles podem contribuir muito para aquela sociedade. E nós temos mostrado a necessidade da existência da permanência daquele município. Isso é, nós andamos aí em quase todos os ministros do Supremo, falta só amanhã, vamos ao ministro Barroso, para que realmente a gente conclua, né, a visita a todos os ministros, mostrando a necessidade da permanência dos municípios do Iramutã e o município de Pacaraima. Mas, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvinte da Rádio Senado, telespectador e telespectadora da TV Senado, homens e mulheres da minha querida Roraima, ontem vocês viram a cena vergonhosa protagonizada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Essa instituição tão defensora do direito do povo brasileiro, vanguarda do Estado Democrático do Brasil, ontem manchou sua história, sua biografia, ao apresentar, sem nenhuma sustentação jurídica, um novo pedido de impeachment. O presidente da OAB, Dr. Carlos Malaquia, não conseguiu apoio da maioria dos advogados. Os que eram contra a atitude do doutor Carlos gritavam: não vai ter golpe. E a OAB apoiou a ditadura. Era o grito dos advogados. Mas o doutor Carlos fez ouvido de mercador, porque só pensa em holofote, só pensa em aparecer na televisão. Qualquer luzinha que ele vê, ele já acha que é um holofote. Ele abre a geladeira e corre para frente da geladeira e pensa que já é um holofote. Se tem um relâmpago, ele corre para lá, que ele pensa que já é um holofote. E fica falando sozinho. Esse é o sentimento do atual presidente da OAB. Ele deveria estar mais preocupado em unir aquela instituição tão importante na história brasileira, na construção, na manutenção do restabelecimento da nossa democracia. Ouvi todos os membros sobre uma decisão tão séria quanto a de ontem. Ontem, a OAB mais parecia aquele torcedor insatisfeito. Tem um time jogando, o torcedor está insatisfeito com o resultado, invade o campo. Ele não muda o resultado, mas ele aparece na televisão. Assim parecia ontem o presidente da OAB, invadindo ali um momento com um pedido de impeachment sem fundamento. Primeiro, usando a questão das pedaladas. Ora, se tem que tirar a Dilma por pedalada, tem que tirar mais 16 governadores. Segundo, ele alega que a presidenta fez concessões para as Olimpíadas. Então, se é para tirar a Dilma por isso, tem que tirar o Congresso todo, porque aqui foi aprovada essa medida provisória. Só não foi o senador Medeiros e o Petec, porque eles não estavam presentes. Mas todos participaram efetivamente dessa aprovação. Outra coisa que ele fala é que a presidente Dilma nomeou ministro no Supremo para barrar a Lava Jato. Ele tirou isso de uma possível delação premiada do senador Delcídio. Mas se tem que punir, sem ouvir o contraditório, as pessoas que o senador Delcídio declinou e acusou, tem que prender um bocado de parlamentar, senadores, deputado, ministro, ex-ministro, etc. Mas não, só tem que tirar o mandato da presidente Dilma. Esse é o raciocínio desse senhor presidente hoje da OAB. Nota à frente, senhor presidente, temos o PMDB. O PMDB que é sempre muito louco por cargos. Já tem a presidência do Senado com o senador Renan. Tem a presidência da Câmara com um denunciado de corrupção em 22 processos. Tem mais 7 ministérios e mais quase 1.000 cargos importantes do governo. Agora que é a presidência da República para o doutor Michel Temer. Doutor Michel Temer, não se engane. O povo não é bobo. Não é marionete, como pensa Vossa Excelência. Se o governo não está bem, a culpa, em grande parte, é do próprio PMDB, que ali sempre esteve ocupando os principais cargos dentro desse governo. Vossa Excelência, que foi eleito junto com a presidente Dilma, doutor Michel Temer, não pode fazer cara de paisagem e articular fuga num momento difícil como estamos passando. Ninguém esperava por essa vergonhosa falta de compromisso. Ninguém vivo. Mas se Aureliano Chaves estivesse vivo, se Itamar Franco estivesse vivo, que conhece a traição do Michel Temer, ele, naturalmente, ambos esperariam isso. Se o governo estivesse em alta, sabe quantas vezes o doutor Michel Temer articularia a fuga do PMDB do governo? Nenhuma. Nenhuma. O vice-presidente Michel Temer esqueceu que foi eleito por causa da presidente Dilma. Na mesma chapa. Ora, tenhamos bom senso e mais compromisso com esse país. O doutor Michel Temer, apesar de estar há muito tempo no poder, ainda não se acostumou com os holofotes. Antes mesmo do desfecho do impeachment, que não vai passar nessa casa pelas pessoas de bom senso, ele já monta um time de conselheiros e preparou o documento intitulado Ponte para o Futuro, que o senador Requião diz, ponte para os poderosos, não para o futuro do Brasil, que seria a plataforma de seu governo. Vejamos 4 membros desse time dele. Delfim Neto.
Vossa Excelência, me concede a parte?
Concedida a parte.
Senador Teomário, vejam só, a decisão ainda há pouco do PMDB durou 3 minutos, no máximo 4. E eu não vi da parte do PMDB nenhuma autocrítica por ter sido sócio, por ter se consociado com o governo do PT ao longo desses últimos 13, 14 anos. É como é a lógica da poesia do Chico Buarque de jogar pedra na Geni, logo depois, ou de degustar todo o sorvete, e agora, há 2 semanas da votação do impeachment, desembarcar do governo por ver nisto uma possibilidade. O que nós estamos assistindo, senador Teomário, é uma cena de oportunismo explícito por parte de um partido que tem tido uma tradição, desde a redemocratização, de sempre apoiar governos. E está vendo, neste caso, nessa situação, uma possibilidade de assumir governos. Ora, é uma situação simples. O PMDB preside a Câmara dos Deputados. O senhor presidente da Câmara dos Deputados é réu na Operação Lava Jato. O procurador-geral da República, doutor Rodrigo Janu, acabou de vir da Suíça, descobrindo mais tantas contas do senhor Eduardo Cunha lá. E não tem nenhuma providência em relação a isso. Não tem uma autocrítica. É como se os erros que eles acusam, o grito de ordem que ecoou lá do encontro, fora PT, eles não tivessem participação nenhuma. Ora, estiveram apoiando a eleição da presidente Dilma em 2010, eles estavam lá, juntos. E agora, há menos de 2 anos, foram reeleitos juntos. Participaram desse consórcio governista. Governam juntos e os erros foram responsabilidade deles. Hoje nós assistimos, lamentavelmente, uma cena que em nada constrói a nossa República. Uma cena deprimente da corrosão do sistema político brasileiro. O desembarque oportunista de um governo, quando o barco deste governo já está afundando por parte de um partido que, ao comportar dessa forma, salvo honrosas exceções, eu acho que tem honrosas exceções
várias.
Nesse partido, tem várias honrosas exceções, mas que com esta atitude de hoje, a sua história, que já foi outrora uma história honrada, a história do então MDB teve uma participação decisiva, fundamental, foi abrigo de Ulisses Guimarães, de Teotônio Vilela, dos partidos comunistas na luta contra a ditadura, mas não tem nada, nenhuma relação, nenhuma simbiose, nenhuma aparência com este MDB de outrora. Hoje nós vimos uma cena lamentável para a nossa democracia e para a República, uma cena de oportunismo político explícito.
Senador Adolfo, eu incorporo no meu discurso essa belíssima colocação de Vossa Excelência, com sempre muita lucidez nessa casa. O mínimo de um gesto, eu imagino aqui, eu que fui militante do MDB, eu fico imaginando Ulisses Guimarães, Teotônio, Franco Montoro e outros grandes nomes estadistas brasileiros, vendo aquela cena patética de dois denunciados de corrupção, um no microfone e o outro do lado, somando os processos do senador Romero Jucá com o processo do Cunha, dá 30 processos, tudo envolvendo corrupção, falando que vai para o lado do povo. Que povo? O povo não quer corrupto, o povo quer limpeza em praça pública. Então, eu nunca vi tamanha demagogia, um partido no ninho do poder a vida inteira, em 3 minutos, toma uma decisão sem se redimir ao povo brasileiro, sem olhar na cara do povo brasileiro e dizer: olha, povo brasileiro, nos perdoa. Nós ajudamos a afundar esse navio, mas nós somos rato de navio, nós já estamos pulando fora. Eu acho que era o mais lógico, mais correto ter falado aquilo. Portanto, eu voltando ao meu discurso, o seu Temer já escolheu seus conselheiros. Delfim Neto, que defendia crescer o bolo e depois reparti-lo. Realmente, ele conseguiu dividir o Brasil em vários Brasis, Brasil do rico e Brasil do pobre, que até hoje é o sofrimento. Se não fosse agora um governo socialista, muitas recuperações não tinham. O pobre, o filho do pobre não estudava lá do filho do rico, não tinha luz para todo, não tinha Minha Casa Minha Vida, não tinha mais médico, não tinha Pronatec, não tinha ProUni, não tinha uma série de programas que são fantásticos hoje no Brasil. Marcos Lisboa, que não se define se ele é do PMDB ou do PSDB. Eu sei que é um que ajudou a formular o programa econômico do então candidato derrotado Aécio Neves. Senador José Serra, outro candidato derrotado, entreguista, que todo dia defende a entrega do pré-sal para os estrangeiros. Esses são os conselheiros dele. O último conselheiro é para fazer o Brasil chorar. Senador Romero Jucá, citado inúmeras vezes na Operação Lava Jato. Corrupto de carteirinha, que afundou meu estado e responde no inquérito no Supremo Tribunal por várias denúncias de crime, formação de quadrilha, peculato e um monte de coisa a mais. Por último, desacatou uma juíza no meu estado, no município de Mucajaí, no exercício da sua função. Portanto, a propósito, esta semana mostrarei detalhadamente como ele e seu grupo político dilapidou Roraima nos últimos 20 anos. O PMDB tem integrantes da mais alta qualidade, Riquião, Garibaldi, senadora Rosa, tantos outros. Tem bons senadores, bons políticos, bom quadro. Por isso, por esses bons quadros, o PMDB, ora é partido. Mas, ao mesmo tempo, tem um monte de bandido. Por isso que ele, ora, é facção. No meu estado, ele é facção. Só pensa em roubar o meu povo. Portanto, senhores, eu aqui quero finalizar dizendo que se é de tirar a presidente Dilma e deixar o senhor Michel Temer, que façamos uma nova eleição. Porque se tirarem a presidente Dilma pelo ato político agora, para deixar o Michel Temer e alguns quadrilheiros que estão ali em rodó dele, eu vou entrar também com um pedido de impeachment contra o senhor Michel Temer. Porque se a Dilma não tem nenhum processo, como ele que é denunciado, rodeado por políticos denunciados em corrupção nesse país, vai governar o Brasil. O Brasil é a hora de ser passado a limpo. Se quer limpar, se tire todo e pune todos os culpados. Mas por trás disso, está muito claro, uma fumaça. Querem tirar a Dilma, porque o governo de São Paulo, nas denúncias de corrupção lá, ele botou sigilo na polícia militar, no metrô, por 25 anos. A Dilma não fez isso. Então querem tirar ela e, quem sabe, fazer um grande acordão institucional para proteger os larápios da cadeia. Muito obrigado, senhor presidente.